Bom dia, Mauro. Bom dia a todos. Pois é, hoje vamos conversar com a secretária de saúde do município de Bandeirantes, a enfermeira, a Daiane Tomé. Vamos falar primeiramente, vamos começar leve. Vamos falar do... Porque depois tem muitos assuntos aí que tá rodando, a gente sabe que é complicado até de tocar, mas cabe a gente perguntar. E vamos, primeiramente, para não misturar as coisas, vamos falar como que irá ficar a saúde nesses feriados prolongados. Quinta, sexta, sábado e domingo. Daiane, bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna, todos da rádio. É um prazer muito grande estar aqui, né, novamente. Estamos aí.
Eu sei, você está bem nervosa. Relaxa, porque... Né? Vamos falar do plantão na saúde agora.
Funcionamento da saúde. É o funcionamento da saúde, como assim já é de praxe da Secretaria de Saúde, né? Nessa gestão, né? Na gestão Lino Martins. Nós vamos estar atendendo amanhã, quinta-feira, né? Onde foi decretado o ponto facultativo. Vamos estar atendendo das 8 ao meio-dia, com consultas de clínico geral, pediatra, farmácia e equipe da enfermagem para estar atendendo a população das 8 ao meio-dia no posto central.
Só no central?
Isso, só no central. Tá. Lembrando que a parte administrativa não vai estar em funcionamento, apenas atendimento médico, farmácia e de enfermagem.
Na sexta?
Na sexta-feira, nós vamos também estar por ali, né? Aos pacientes ali que precisar de alguma coisa, também vamos estar ali das 8 ao meio-dia.
E sábado e domingo.
Lembrando que a parte da enfermagem, das 8 ao meio-dia, parte da enfermagem. Não vamos contar com consultas clínicas, parte da enfermagem. Curativo, inalação, verificação de pressão, HGT, nós vamos estar por ali também.
Na sexta e no domingo é isso aí. Isso. Parte da enfermagem.
Parte da enfermagem. Tá. Na quinta e no sábado, vamos estar contando então com consultas de clínico geral, consultas de pediatra. Certeza que tem pediatra na quinta, estamos tentando pediatra no sábado, não é certeza, mas se não tiver, vai ter consulta de clínico geral a mais. Parte da farmácia também vai estar funcionando ali, o pessoal toda a equipe, e parte da enfermagem também, verificação de pressão, HGT, curativo, inalação, essas coisas.
Então tá, na quinta e no sábado com a presença de médicos, e na sexta e no domingo... Aí só a parte de enfermagem. Até as 12 horas.
Até as 12 horas.
Todos os dias até as 12.
Das 8 às 12.
Certo. Isso. Bom, também, não sei se saiu um outro boletim ontem, informando a dengue.
Você não tem ouvido a rádio, né?
Não deu tempo hoje, Mauro. Até ficaram de mandar.
São 66 casos em Bandeirantes, né?
Confirmados já.
66 casos confirmados.
É isso, né?
Aumentou.
Aumentou. Quer dizer, no boletim, porque a gente já explicou aqui que esse boletim da dengue, ele é o da semana, mas já aumenta, né?
É assim, o que acontece? A nossa regional, assim como todas as regionais, estava nos disponibilizando os kits rápidos para dengue, né? Que é onde esse boletim ele acaba sendo dinâmico. Então, assim, um dia está um valor, outro dia já pode estar alterando. Então, nós estamos hoje em Bandeirantes com casos confirmados de 68 casos confirmados.
68.
Isso. Mas a partir de agora, os testes rápidos em todo o estado acabou. Então, nós vamos estar contando agora com testes laboratorial. Então, esse resultado vai vir agora só duas semanas que vai estar atualizando. Não é uma particularidade frisando de Bandeirantes.
Mas é total.
Do estado, né? Acabou no estado, que é eles que nos fornecem esse kit. Então, muito provavelmente, tem a atualização desse índice daqui uns 10 a 15
dias. 10 a 15 dias.
Tá, e ontem teve também reunião do comitê gestor para tratar assuntos sobre a dengue, para evitar da gente chegar numa epidemia.
Estamos perto, né?
Estamos perto.
30 casos.
30 nós já entramos, né?
Mas acontece o seguinte também, né? Você tem que ver que nós estamos vizinhos de três municípios com dengue.
Com dengue.
Com epidemia. Abatiá, Andirá e Santa Mariana.
Sem dizer a região circunvizinha, e nós não temos o mapa do estado de São Paulo, por enquanto, que aqui na nossa...
Na divisa aqui também é local bravo. Sim,
então, e a ida e vinda, né? Tanto de estudante como de moradores, é muito. Então, nós temos que ficar atentos. O que ficou decidido nessa reunião do comitê gestor ontem?
Nós tivemos uma reunião do comitê. Antes dessa reunião, teve uma reunião do Conselho de Saúde também, né, que nós aproveitamos para fazer logo em seguida, porque como isso é uma preocupação de todos os munícipes e no Conselho nós temos a representatividade de vários órgãos, né, várias pessoas, empresas e da comunidade, instituições, desculpa. Então, assim, nós fizemos a reunião do conselho, apresentamos o relatório anual de gestão, onde é feito, nada mais é que a consolidação daqueles três relatórios quadrimestrais, né, em um só, que a gente tem que fazer tudo consolidado e está passando, né? Vale ressaltar que o Ministério da Saúde está tendo uma mudança de programas. O ano de 2018 nós utilizávamos o SargSus, que é um programa onde a gente lança todos os procedimentos e condensa, eles condensam e repassam para a gente. E agora eles, com a mudança de governo, eles mudaram para DigiSus, né? E esse DigiSus, esse programa ainda não está 100% funcionando, ou melhor, não está funcionando ainda para a gente ter o respaldo desse programa. Então, todos os dados que nós conseguimos, nós passamos nessa reunião do conselho, só para a gente estar fazendo aqui uma prestação de serviço assim, para a comunidade. E aproveitando que nessa reunião do conselho também teve a participação do pessoal da UEMP, quero agradecer aqui a professora Elisângela, a UEMP, teve a participação de 35 alunos da UEMP na reunião ontem. Então, assim, ontem nós estávamos com um auditório bem, bem cheio, é bem gratificante ver isso, os alunos preocupados com a saúde. E aproveitando isso, nós também passamos a questão da dengue. Então, assim, nós estamos programando um novo arrastão, talvez para o final desse mês ou início do mês que vem, na onde a gente tiver o maior índice novamente. Lembrando que o nosso maior índice de notificações e confirmações foi a região Vila Maria, o UEMP e ali adjacentes ali do Parque do Povo, né? Aquela região, que foi onde nós fizemos o arrastão. Agora está mudando um pouquinho o foco, está indo ali para o lado do Jardim Paraíso, né? Então é ali nós vamos fazer ali naquela região o nosso próximo arrastão. Mas assim que tiver uma data confirmada certinha, a gente vem passar. E também nós estamos muito preocupados com a zona rural, né? Porque a gente precisa também fazer esse trabalho na zona rural. De que forma? Também foi debatido ontem que nós vamos estar dividindo a parte rural, umas 6 ou 7 etapas, né? Vamos estar contando aí, vamos estar pedindo o apoio do TG, tenho certeza que vão estar nos ajudando, porque eles sempre são nossos parceiros, sempre nos ajudam. Nós vamos estar fazendo uma força-tarefa, tanto na questão da parte da dengue, da endemias, também quanto a questão das vacinas, porque a gente também precisa levar essa vacina até a zona rural, febre amarela, vacina da gripe, para os grupos prioritários, né? Que é aquela questão que a gente sempre comentou desde o começo da gestão, que é a saúde no campo. A gente vai começar a levar essa saúde no campo, começar a levar a saúde para a zona rural.
Você falou da zona rural. Está tendo caso também de dengue na zona rural? A gente sabe que a ida vai e vem da zona rural para a cidade é muito. Isso é. Mas está tendo caso registrado?
Assim, Serginho, está tendo casos em toda a cidade. Mas, não existe, assim, um foco, uma
concentração
no local. Isso, uma concentração do local na zona rural. Porém, existem notificações, né? Aí basta se saber se vai ser confirmado ou não. Estamos esperando essas confirmações. Esses 68 casos são casos confirmados. Aí existem as notificações foram feitas. Tem um pouquinho. Ainda existem as notificações que foram feitas para saber se vai ser confirmado ou não.
O problema
aqui
agora...
Aqui fala em 261.
Já deve estar chegando quase perto de 300. O problema agora é que bem no auge aí essas epidemias...
Otimista,
né? Essas epidemias e acabou o teste rápido, né? A nível de Paraná. Era a hora que deveria até, talvez...
Ter mais, né?
Ter mais.
É que, na verdade, o teste rápido, ele não previne, né, Serginho? O que previne é o cuidado da população com a sua residência e o arredor. E é o que a gente sempre fala, às vezes a gente fica bravo, né? Eu sempre falo e o pessoal chega em mim e acaba ficando bravo comigo. Mas é verdade, o poder público não faz nada sozinho, foi o que eu falei ontem. Se cada um fizer a sua parte, nós não estaríamos chegando a esse número, né? Tão assustador, porque isso está assustador.
E, né? Todo mundo fala, a imprensa fala, a saúde fala, todo mundo fala. Todo ano é a mesma coisa. E todo ano tem gente que vem aqui e reclama.
E não faz nada.
Ou
talvez até colabora para que aumente. Agora... O duro que até eu comentava com o Reinaldo esse dia, nós estamos no outono e inverno, que geralmente não há tanto caso. Nós passamos o verão, Seria isso, talvez, por a gente não ter tido o caso, houve por parte nós, seres humanos, um relapso? Descuidamos?
Serginho, pode ser, talvez, né? Porque assim, não existiria dengue se não existiria local de procriação desse mosquito. Sim. Né? A gente sabe que só o mosquito sozinho também, ele não transmite a doença. Ele tem que picar uma pessoa doente para estar transmitindo essa doença. Então, ele é um agente transmissor da doença. Ele não produz a doença, né? Ele carrega essa doença. E picando uma pessoa doente, ele passa para outra pessoa doente. Só que se não tivesse esse local de procriação, não teria os mosquitos para transmitir. Né? E quanto mais pessoas a gente vê que são notificadas com dengue, mais a gente tem medo, porque, pensa só, 68 pessoas no município de Bandeirantes teve ou tem dengue. Se nós temos mosquitos para picar essas 68 pessoas, quantas pessoas mais isso pode
exatamente
passar? Né? Então, assim, por isso que a gente fala sempre do cuidado com o quintal, com o acúmulo de água, porque se não tiver esse local de procriação, não vai ter um mosquito.
Tá. O tratamento, como que está sendo desses que já estão confirmados?
Na verdade, o tratamento da dengue, Serginho, ela é mais o quê? É hidratação, né? Toma soro, faz a reidratação via oral. A dor é insuportável, né? Tem que estar com acompanhamento, assim, bem intenso, bem de perto, né? Não pode tomar qualquer medicamento que tenha dipirona, contém um sal, que ele pode até agravar o caso de uma dengue simples para uma hemorrágica, né? Então tem que tomar muito cuidado, não é todo medicamento que pode ser tomado. Então por isso que a gente pede que o paciente começou a sentir dor em articulações, febre alta, acima de 39 graus, procure um posto de saúde. As meninas estão qualificadas, as meninas são orientadas, né, são treinadas para estar dando esse tipo de atendimento e estar dando o primeiro atendimento e encaminhando para o hospital ou para o médico dar uma olhada para estar fazendo esse encaminhamento, esse primeiro atendimento.
A regional de saúde ontem, até o rapaz responsável hoje, né, o Cláudio, pela Vigilância Sanitária, teve uma reunião.
O Cláudio é o diretor da 18ª
Regional. Teve uma reunião. Alguma coisa diferente do que vocês já vêm fazendo? Alguma orientação diferente lá na 18ª?
Eles pedem para isso, para a gente intensificar bastante, né, essa questão de prevenção e conscientização da população, que é o que a gente já tem feito. Pedem para a gente, igual a gente sempre pede, ver uma casa fechada, que tenha muito tempo que está fechada ou não conseguiu entrar na residência, que comunique, né, que o vizinho comunique, que daí nós vamos estar tomando os procedimentos cabíveis, porque assim, isso não diz respeito só à saúde de um indivíduo daquela casa, isso diz respeito à saúde da população em geral. Então, a partir do momento que a saúde não é acometida apenas da pessoa, é acometida das pessoas ao redor, já vira tipo meio que caso de polícia, né? Então, assim...
É
caso de polícia. Então, assim, você não está cometendo agravo somente à sua saúde, mas a de terceiros. Então, é isso que eles nos orientaram, né? Que intensifiquem as buscas, que notificações, enquanto ainda tem, façam os bloqueios, né? Com o veneno disponibilizado pelo Estado e... para a gente estar fazendo toda essa intensificação desse trabalho e contando com a população também.
O número de agentes está contento? Falar que seria o ideal, acho que não, mas está contento?
Serginho, nós temos uma avaliação do pessoal da regional a cada, se não me engano, 3 ou 4 meses, se eu não me engano. E ele vem e nos fala que Bandeirantes é o município que tem mais agente. Se for colocar a quantidade de habitantes por agente, o nosso está tá com folga. Então, assim, é preconizado, vamos por exemplo, um agente para cada...
1000 habitantes.
Isso.
Eu falei o número completo.
Isso. Então, assim, o nosso está um agente para 700.
Beleza, está dentro.
Então, assim, estamos com folga. Mas o que que acontece? Está tendo muita notificação desse caso que eu estou dizendo. Casa fechada, o pessoal liga, aí eles saem da área, vai para outra. E sem contar que de contrapartida também, nós estamos lidando com o escorpião. que a gente também está correndo atrás. Que na hora que a gente vai e faz uma vistoria da parte da dengue, a gente também vai e vistoria a parte do escorpião. Temos uma equipe também voltada para esse tipo de trabalho, né? E outras ações que a gente tem também, de estabelecimentos, de alvará, né, que tem que ser liberado, que a gente trabalha todo mundo junto, todo mundo em parceria.
Daiane, eu sei que aí não é sua área, seria mais talvez a administração. Sempre quando a gente fala e cobra da população, a população, o Mauro até é testemunha, está acompanhando, sabe também, muitos falam, mas e os terrenos públicos? Quem cuida? Eu sei que aí, não sei, tem problema também nos terrenos públicos de... Tem porque a turma joga lixo também, isso aí vai, né? E outras coisas, mas por falta de cuidado do município com os terrenos públicos?
Na verdade, assim, Serginho, toda vez que, se porventura a gente se depara com algum terreno que está tendo algum tipo de problema no que diz respeito de responsabilidade ao município, graças a Deus, nós, entre as secretarias, nós temos uma parceria muito grande. Né? Então, a gente, de prontidão, a gente já comunica à secretaria competente e a gente tenta solucionar o problema. Mas é como o senhor mesmo falou. Às vezes, não é nem a questão de manutenção do terreno. Às vezes, é a questão da população, como o senhor acabou de falar, tipo, joga um copinho, joga um papel, uma tampinha de garrafa que se joga num terreno e a gente acaba não percebendo, acumula água, né? E tivemos o verão aí, que, né, que o senhor também comentou que entrou o outono. Estamos tendo chuvas torrenciais, que às vezes cai chuva ali, tipo, 2-3 minutos, né, e já passa. Tem pessoas que nem percebem que choveu, mas aquele pouquinho que chove já consegue acumular água em alguma tampinha, algum papel, algum plástico, alguma garrafa na calha, que às vezes está cheio de folha. Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção nesses pequenos detalhes.
Mauro, você quer fazer alguma pergunta a respeito tanto do plantão, né, nesse final de semana, como a dengue?
Está bem resolvido
isso. Então eu vou fazer uma agora. A gente tem sido cobrado, a gente conversa muito em off também, a gente sabe que muitas coisas também não dependem só da secretária, é muito complexo. Como que está o relacionamento município e Santa Casa, principalmente no que tange a respeito ao pronto-socorro?
O relacionamento está bem, Serginho. Estamos aí, uma parceria muito boa, o município tem cumprido com as suas obrigações, né? Estamos aí trabalhando unidos e atendendo a população dentro do nosso alcance e dentro daquilo das suas necessidades.
Porque tem havido reclamações, a gente já procurou também pelo lado da Santa Casa para saber, né, se procede ou não as reclamações, mas também não tivemos resposta e a gente, esse é um ponto que a gente não gostaria jamais de tocar. Outro assunto também que já houve algumas reclamações é a respeito do CAPS. O termo utilizado para a gente é isso. Vai lá que você vai ver, está faltando tudo. Eu não sei o que, que é esse tudo. É medicamentos? É o que, que é?
Eu também gostaria de saber, Serginho, o que, que é esse tudo. Porque, assim, desde o início da nossa gestão, a gente tem procurado atender a população da melhor forma possível, né? Eu sempre falo que a minha sala está de portas abertas para qualquer tipo de reclamação, qualquer tipo de até assim de sugestão mesmo, né? Várias pessoas têm ido dar sugestões e são sugestões boas que a gente tenta aplicar na nossa administração, lógico, dentro da medida do possível. Que a gente sabe que às vezes, né, o local talvez aonde o CAPS está hoje no momento não seria o local, não que não seria o local adequado, mas talvez a população esperaria um pouquinho mais. Estamos correndo atrás para resolver esse problema, tá? Questão de medicamento. Todos os medicamentos que dizem a respeito do elenco básico, né, que o município é responsável, que faz parte da RENAME, né, que é atenção básica, que é assistência básica, nós temos. Graças a Deus, nós não temos falta de nenhum medicamento. Esse é o nosso principal objetivo, né? É sempre estar perto com os médicos, com os prescritores, perguntando para eles, né, como estão, assim, a evolução das doenças, porque eles sabem, né, melhor do que ninguém. E tentando atender, às vezes não tem um, mas tem o outro que pode substituir. A gente sempre está renovando o elenco, deixando com os prescritores para eles saberem o que a gente tem disponível dentro da farmácia. Mas assim, eu tenho que agradecer a equipe da farmácia, a competência da coordenadora, do diretor dos farmacêuticos, né? E ao prefeito Lino Martins, com certeza, que sempre nos dá respaldo para que não falte nenhum tipo de medicação. Houve falta? Houve, mas não foi da nossa, o município fez a parte dele. O município fez a lição de casa, mas nós dependemos de fornecedores que às vezes falam que vai entregar numa data e não entrega, ou que participa de uma licitação, que fala que tem a mercadoria e depois chega na hora, fala, não tenho, não é dessa marca, e aí se rola todo um processo administrativo. E nós fazemos o planejamento, mas nem sempre dá certo. Mas na questão de medicamento, graças a Deus, nós não temos falta.
Funcionários, psicólogo... Essas coisas tá tudo em dia também?
Psicólogo, nós estamos lá hoje com duas psicólogas, uma para adulto e uma para adolescente. E até a de adolescente atende crianças lá no AMI, na parte de vacina. A nossa outra psicóloga está de licença maternidade, que isso a gente não pode proibir, né? Não tem como. Mas ela está voltando agora, dentro do mês de maio, ela já está de volta. Psiquiatra, nós estamos contando com os nossos dois médicos. Nós temos artesã. A parte de assistente social, nós temos um assistente social na saúde, que atende tantas demandas da secretaria e do CAPS, porque lembrando que o CAPS faz parte da Secretaria de Saúde, então ele está ali para o que precisar, né? Temos a enfermeira, né, a coordenadora lá, que também, então temos a enfermagem lá junto. E fora estagiários que vão lá, fora que nos dão apoio, né? Temos as oficinas, nós fornecemos almoço, Serginho, porque nós, às vezes as pessoas não sabem, mas tem pacientes que ficam lá, passam praticamente o dia todo lá, né? E nós oferecemos todos os dias almoço para quase 30 pessoas. E não é almoço de qualquer jeito, não. É almoço, arroz, feijão, carne, salada, tem fruta depois.
Como se diz, com sustância.
Entendeu? Oferecemos café da manhã, tem bolacha, tem café da tarde. Então, assim, uma coisa também que nós fazemos no CAPES, que não seria obrigação do município, mas o município ainda está continuando, é pegar todos esses pacientes intensivos e levar até o CAPES. Então, assim, eu precisava saber o que é esse tudo que está faltando no CAPES. Porque, assim, eu falei tudo que tem no CAPES.
Chegou até a gente, é isso, ó, vai lá, você vai ver, tá faltando tudo, por isso que eu perguntei. Ó, como é que é a pergunta lá, Mauro?
Não, aqui as pessoas estão perguntando se você tem alguma informação sobre a síndrome pé, mão e boca.
Na verdade...
O que você poderia dizer sobre isso?
Na verdade, essa síndrome pé, mão e boca que a gente fala é simplesmente assim, cuidado com os papais e as mamães aí, cuidado com o que os seus filhos colocam na boca, né, com o que pegam do chão, e qualquer sinal de alguma alteração que vier a acontecer, procure o pediatra, se caso porventura não tiver pediatra ali, que nós contamos com mais de 40 fichas todos os dias de pediatra no UAMI. Se por um acaso não tiver ali, procure o posto de abrangência, que as enfermeiras vão estar orientando certinho, vão estar agendando para estar dando o primeiro atendimento.
É que as pessoas estão falando que Bandeirantes teria uma epidemia dessa mão, boca, não tem nada a ver, né?
Não tem nada assim de relevante, vamos dizer assim. Na verdade,
mesmo
nós temos
porque
que
é de
tomar...
fácil tratamento.
Isso, na verdade, nós temos que tomar assim, muito cuidado com as coisas que a gente vê em Facebook, grupo de WhatsApp, que é o que eu sempre falo. Não tome nenhuma conclusão por coisas que veem no Facebook, veem no WhatsApp. O que for de respeito da Secretaria de Saúde, perguntem para mim. Né? Cheguem até na secretaria ou perguntem para alguma das enfermeiras se for a respeito de algum tratamento. Elas estão aptas, né? São treinadas, são capacitadas para estar respondendo. Se for sobre funcionamento da Secretaria de Saúde, pergunte para mim, vá até a minha sala, eu estou lá, como sempre falo, vou repetir novamente. Minha sala está de portas abertas, se eu não estiver lá, tem uma pessoa que está lá para marcar o nome, o telefone, eu entro em contato. Já teve até pessoas que falaram assim para mim, entrei em contato com a paciente, era 8 horas da noite. Aí a pessoa falou, nossa, mas você retorna esse horário, eu retorno. Eu retorno esse horário. Então, assim, se deixar o teu nome lá, o telefone, quiser falar comigo, eu ligo sem problema nenhum. A secretária de saúde é 24 horas. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. É 24 horas. E tem noite que nem dorme.
Ô, Daiane, tem outras coisas que a gente poderia estar perguntando, mas teria que ser, não vou colocar você nessa saia justa. Teria que ser ou com o prefeito ou então com a provedora da Santa Casa. Não, acho que não é justo também colocar você numa enrascada dessa. Último assunto, saiu muitas conversas, você sabe, você até ficou irritada na ocasião, acho que até amenizou agora. Um médico, por motivos particulares, pediu demissão e caíram matando em cima da secretária e do prefeito municipal que não segurou o médico. Certo? Você quer falar?
Eu até agradeço a oportunidade, Serginho, porque assim, o médico em questão, não vou falar nome para não ser antiético, mas todo mundo sabe de quem a gente está falando. É o médico em questão, no momento, né, que ele estava pensando em se desligar da secretaria, ele chegou até mim e falou que o porquê, né, que também não vem o caso, um problema particular dele, não vou expor, não sei se ele se pronunciou ou não.
Não.
Tá? Não tive nenhuma informação a respeito disso. No momento eu até falei para ele, falei, doutor, o senhor tem férias, tira uma férias, aí pelo menos o senhor pensa com calma, né, no que o senhor vai fazer. Aí ele tirou as férias. Quando ele retornou novamente com essa
ideia.
E eu até comentei com ele também, falei, doutor, vamos conversar com o prefeito, porque assim, a gente tem um projeto futuro de estar colocando o pronto atendimento aberto, um pouquinho de horário estendido para ver se desafoga um pouco a Santa Casa. Por que é que eu falo projeto futuro? Porque a gente tem que fazer isso com muita consciência, porque demanda funcionário, demanda índice de folha de pagamento, demanda toda uma parte administrativa, juridicamente, que isso daí é de alçada, né, da administração. Mas assim, por isso que eu falo futuramente. E aí a gente colocaria o senhor nesse horário, né? Tipo, sairia ali tipo das 6 até as 10, colocaria um horário alternativo. Não, não quero. Ah, então vamos fazer, né? Vamos tal, tal. Não, Daiane, eu não quero. Então, assim, eu quero me desligar. Então, não foi por falta de tentativas tanto da parte minha quanto da parte do prefeito, de tê-lo ainda no nosso quadro de funcionários.
É uma opção dele.
Foi uma opção dele. A gente tem que aceitar
essa
opção
também.
E respeitar, né? Porque, assim, a gente está ali para levar, tentar fazer o melhor para a população, né? E temos os colaboradores que nos ajudam a fazer isso. Gostaria de agradecer, aproveitando, a todos os colaboradores da saúde que trabalham incansavelmente para estar atendendo a população. E eu só tenho que agradecer de coração. E a gente não pode obrigá-los a ficar a partir do momento que eles têm projetos pessoais, que ele tem, né, não sei, não vou expor aqui, porque é coisa particular dele, mas assim, não cabe a mim forçá-lo a ficar.
Não, eu só toquei nesse
assunto. O que cabia a mim era tentar achar alguma forma, um horário alternativo para ele continuar conosco, e ele não aceitou. Né? Então, assim, aí a gente também fica de mãos atadas, né? E foi uma exoneração a pedido. Foi um pedido para sair do quadro de funcionários da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, um pedido dele. O prefeito, a secretária de saúde, não mandou ninguém embora. Ele pediu para sair do quadro de funcionário, ele pediu a sua exoneração, foi a pedido, ele que quis sair do quadro de funcionários.
Daiane, obrigado da sua participação. Lógico, teríamos muito mais perguntas. Meu pai, que é isso?
Ô, Serginho, se você me permitir.
Vai lá.
Nós estamos aí, então, a gente está vivenciando a campanha de vacinação da gripe.
Ah, sim.
Né? E até hoje, então, está sendo vacinado crianças de 6 meses a menores de 6 anos, né? Que é 5 anos, 11 meses e 29 dias. Gestantes em qualquer idade gestacional e puérperas até 45 dias após o parto, né? A partir de segunda-feira, dia 22, entra aqueles outros grupos, né, prioritários. Quais são eles? Crianças continua, né? 5 anos, 11 meses, 29 dias. As gestantes, puérperas. Aí depois vem entre as outras agora os outros grupos. Indivíduos com 60 anos ou mais. Trabalhadores de saúde nos diferentes níveis de complexidade. Serginho tem que ir lá vacinar. Não toma nem vacina de tétano, que eu fiquei sabendo. Né, Serginho?
Tem medo, tá. Não toma nem...
Desde a agulha.
Me entrega, sim.
É, professores de escola pública e privada. Povos indígenas, que não é a nossa situação, né? Que nós não temos nas nossas adjacências do município. População privada da liberdade, funcionários do sistema prisional. Pessoas portadoras de doenças crônicas e outras condições clínicas especiais, né? Que daí tem que ter apresentação da prescrição médica, né? Especificando o motivo. Só que assim também, aquele paciente que tem aquela carteirinha, vamos supor que é diabético, né? Que tem a carteirinha, que pega remédio rotineiramente, chega até as enfermeiras, explica o caso, fala, né, que tem como comprovar que tem isso. A gente vai estar analisando caso a caso, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, não vou ter que pegar uma ficha, só pegar uma declaração. Chega até a enfermeira do seu posto de abrangência, conversa certinho, que tudo a gente analisa caso a caso.
Se não for nada grave, né?
Isso. É, o Ministério da Saúde fala também, veio para nós, que as pessoas com alergia leve a ovo pode estar tomando a vacina.
Antigamente, né? Não podia.
Antigamente não podia. Foi trocado duas cepas da vacina, que agora eu não tenho aqui em mãos. Então, assim, a nossa vacina está um pouquinho, está mais, foi modificada, porque o vírus da gripe, ela vai modificando ao passar do tempo, então eles também modificaram. E teve essa modificação agora, que quem tem alergia leve a ovo pode estar tomando vacina.
Crianças, puérperas e grávidas foi o grupo de menor resposta no país ano passado. E como é que foi nesses dias aí? Teve uma boa resposta?
Muito baixa.
Muito baixa, né?
Muito baixa. É, nós, nas gestantes mesmo, acho que nós não atingimos 20%, criança então nem se fala. Né? Isso é. Porque, assim, por que eles colocaram em duas etapas? Porque a gente sabe que criança tem uma baixa, imunidade baixa, a gestante puérpera também tem uma imunidade baixa. Então, qual que é a preocupação do Ministério da Saúde? Dividir esses grupos para que na hora de tomar a vacina não entrasse em contato com outros tipos de patologia para estar preservando esses grupos. Porém,
não aproveitaram
a chance de estar se cuidando, é isso. Mas agora abriu para todos esses grupos e nós vamos estar com vacina em todas as nossas unidades básicas de saúde. Então, quem estiver dentro do grupo prioritário, é só estar procurando a unidade básica de saúde mais próxima que vai ter a vacina. Sertãozinho, nós vamos estar programando um dia certinho para estar indo estar vacinando também.
Obrigado, Daiane.
Eu só tenho que agradecer mais uma vez, Serginho, né, o
Mauro,
o pessoal da rádio, agradecer ao prefeito Lino, que sempre tem nos dado apoio, sempre tem acreditado no nosso trabalho, né, que acreditou em mim também, né, essa responsabilidade, que não é pouca, é bastante, e eu só tenho que agradecer o apoio e a parceria, agradecer a toda a população, né, que tem nos abraçado assim, é até bonito de ver, sabe? Assim, as senhoras, as adolescentes chegam, conversam com a gente no corredor, troca ideia. Então, a população já abraçou nós mesmo. É, até eu estava com uma pessoa agora na minha sala antes de vir para cá e comecei a falar as coisas que a gente fez na saúde. Falei. A pessoa ficou assim, nossa, a gente não sabe de tudo isso, né? Aí eu falei assim, então, às vezes as pessoas que tivessem alguma dúvida chegassem, viessem até nós e conversassem, a gente colocaria tudo que a gente fez na saúde dentro de apenas 2 anos, né? Que foi bastante coisa. Então, agradecer ao prefeito Lino, agradecer a toda a equipe da Secretaria de Saúde, a todos os colaboradores, agradecer a toda a população, agradecer a minha família, meu esposo, que sempre tem me dado o respaldo, né? Minha sogra, que sempre ouve vocês, a dona Nina. Beijo, dona Nina. E a Deus, muito obrigada a todos.